ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, 6 horas no horário de Brasília, muito boa noite, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional, para todo o país, com os trabalhos técnicos do Jorge Brum, a produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques, este que vos fala como editor-chefe, e a gente começa o programa com o...
O melhor da rodada.
Não tem como ser diferente, é o Botafogo e o Rafael Monteiro tá chegando. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Restando 2 jogos para o Botafogo no Campeonato Brasileiro, o clube carioca retomou a liderança após vencer o Palmeiras por 3-1 no Allianz Parque. Depois do jogo, o técnico Arthur Jorge falou sobre a vitória contra o concorrente direto pelo título.
É sempre muito importante, até porque vínhamos e tivemos um adversário que nos foi fazendo uma perseguição desde algumas jornadas desta parte com grande eficácia, foi ganhando os seus jogos, portanto animicamente estava também muito forte. Era uma equipa que nós sabíamos que ia ter hoje aqui, não só na sua qualidade de jogo jogado, mas também naquilo que era a sua parte anímica, e demonstramos para todos, para quem duvidava, para quem achava que era apenas e só uma forma de nos protegermos, ver uma capacidade e a atitude mental desta equipa, a forma como hoje aqui se comportou, como hoje disputou o jogo, como abordou o jogo, como fez tudo para fazer as coisas bem feitas, e deu uma resposta tremenda para quem tinha dúvidas. Creio que hoje ficou com essas dúvidas acabadas. Mas nada está ganho, nada está feito. Foi um passo importante para nós, um passo muito importante para nós. Era um jogo muito, aliás, para qualquer uma das duas equipas. Temos que voltar à terra novamente. Podemos pensar que sábado temos mais um jogo tremendo, porque depois temos Internacional e São Paulo para podermos fechar este campeonato com um desejado título. Estamos nesta altura em vantagem, mas temos muito caminho pela frente ainda para fazer, e bem fazer, bem feito.
O Botafogo vinha de 3 jogos consecutivos sem vencer. Arthur Jorge respondeu à importância de derrotar o atual bicampeão brasileiro fora de casa nesta reta final de Brasileirão e há poucos dias antes da final da Libertadores.
Para vocês pode ser importante aquilo que é esta resposta que a equipa deu. Eu nunca tive e tive sempre... Fui falando convosco, que eu sei que é mais difícil vocês acreditarem quando nós não temos os resultados que queremos, mas eu sempre disse que a equipa tinha trabalhado bem, que a equipa estava bem, que a equipa estava mentalmente disposta a lutar até à última gota de suor para aquilo que eram os nossos objetivos. Os resultados não aparecendo, nós temos que saber que nem sempre é pelo mau desempenho nosso, e hoje demonstramos exatamente isso. Tivemos aqui um jogo bem disputado, um jogo intenso, um bom jogo de futebol para demonstrar de facto as duas melhores equipas, as duas primeiras equipas do Campeonato Brasileiro, e onde nós conseguimos ser superiores. Portanto, tendo em conta aquilo que é esta superioridade e a forma como nos conseguimos aqui apresentar, ter esta dominância em termos de jogo, demonstra muito aquilo que é a qualidade desta equipa, não só em termos de jogo jogado, mas também da capacidade e, acima de tudo, da meta que tem. Tem uma meta muito, muito bem definida, e onde nós não nos desviamos do caminho com aquilo que acabam por ser avaliações de fora, que faz parte também no futebol, faz parte no jogo, mas nós sabemos bem aquilo que estamos a fazer, sabemos aquilo que é o nosso caminho, portanto, não temos dúvidas nenhumas. Portanto, não foi surpresa para mim aquilo que nós hoje aqui fizemos.
O treinador do Glorioso ainda falou sobre a pressão, com a expectativa de ser campeão da Libertadores e do Brasileirão.
Estou a desfrutar apenas e só do momento, estou a poder viver uma aventura que tem sido extraordinária. Eu percebo aquilo que é a ansiedade do torcedor, percebo aquilo que é muitos anos à espera de ganhar um grande título, mas nesta altura não podem aliviar a pressão, têm que continuar, porque nós temos sábado mais um troféu para poder disputar, um troféu internacional, uma Libertadores, coisa inédita no nosso clube. Depois temos os tais 6 pontos para disputar, sendo que 4 bastam, mas não dá para descansar. Portanto, ainda não é o momento de relaxar, temos que estar confiantes, sim, serenos no trabalho que fazemos, confiantes no trabalho que esta equipa pode fazer. Hoje acho que é uma prova disso mesmo, acho que vemos e pusemos muita coisa no seu lugar, mas falta ainda. Portanto, até concretizar e até termos as coisas fechadas, temos sempre que estar alerta, e alerta no sentido de dar o nosso melhor. Não podemos levantar os pés do chão, porque há de facto troféus e títulos para ganhar, mas é importante ganhar os jogos que nos dão esses títulos.
A final da Libertadores contra o Atlético Mineiro será no sábado às 5 horas da tarde no Estádio Monumental de Nunes, em Buenos Aires. Pelo lado do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira diz que o time carioca tem tudo para ser campeão brasileiro.
Nesta jornada dependíamos de nós. Em função da derrota de hoje, não dependemos de nós. Ainda não há campeão. Há um que realmente tem tudo para ser campeão, que é o Botafogo. Está dependente unicamente dos resultados dele. Portanto, o Botafogo está com tudo para ser campeão. Já anda, como disse, há 4 anos a investir para isto. Como disse, quando eu cheguei ao Brasil, o Botafogo estava na segunda liga. Envolvidos 4 anos, está na final da Libertadores. Está a disputar o campeonato palma a palmo connosco. E nós vamos, como sempre fazemos, lutar até o fim agora. Acho que o Botafogo tem tudo nas mãos para ser campeão, sem dúvida nenhuma.
O Verdão ainda tem pela frente o Cruzeiro no Mineirão e o Fluminense no Allianz Parque. Valeu, André!
Valeu, Rafael Monteiro. Comigo o Rodrigo Campos e a Luciana Zogaib. Luciana, uma vitória espetacular do Botafogo, que encaminhou, mas ainda não confirmou o título. Boa noite.
Boa noite, André, Rodrigo, todos os ouvintes aqui no Mundo da Bola. Pois é, uma vitória de campeão, né? Uma vitória realmente maiúscula aí do Botafogo. Um placar que diz realmente, né, assim, o que foi o jogo. Botafogo foi bem superior, mereceu a vitória e jogou por terra, né, toda aquela questão. Hoje os torcedores do Botafogo estão todos nessa linha, né? Ah, e o mental. Mas era isso que realmente o Botafogo precisava provar, né? Que tá realmente focado, porque em termos de futebol, acho que ninguém discute que a temporada do Botafogo foi a melhor. O Botafogo foi o que apresentou o melhor futebol realmente. Então merece que possa realmente conseguir chegar até o fim assim e confirmando, né, a sua superioridade, no caso esportiva, também aí com um mental bem controlado.
Rodrigo Campos e fica preocupado com o Bastos, né? Porque o Bastos saiu logo no princípio do jogo. Talvez não jogue na decisão da Libertadores. Boa noite, Rodrigo.
Um abraço, André, Luciano, aos amigos ligados aí no Mundo da Bola. Isso é para realmente preocupar muito. O Botafogo tem um excelente setor defensivo. Mas perder o Bastos nesse momento vai ser simplesmente horroroso. Ah, o Adrielson é ruim? Não. Inclusive, ele fez um dos gols, aliás, um belo
golaço.
Golaço. É um bom jogador. Mas o momento do Bastos é único. É o momento para você dizer, toma a camisa de titular e vai lá resolver a decisão, ou ajudar a resolver a decisão. Tomara para a torcida do Botafogo que ele reúna condições de estar bem e enfrentar o Atlético, senão vai ser uma perda bem considerável.
E o Atlético que perdeu de novo. O Atlético só perde há 10 jogos aí que não vence. E o Luiz Ferreira conta detalhes, Luiz.
Olha, André Marques, e o adversário do Botafogo na grande final da Copa Libertadores da América é o Atlético Mineiro. E o Galo perdeu mais uma no Campeonato Brasileiro. Em jogo realizado ontem na Arena Independência, em Belo Horizonte, uma Arena Independência vazia, o Atlético foi derrotado pelo Juventude por 3-2 jogando em casa. Começou perdendo por 2-0, se recuperou na segunda etapa, mas já acabou levando o gol do Juventude no final da partida. Apesar da má fase no Campeonato Brasileiro, o técnico Gabriel Milito garante que o Atlético vai chegar muito forte na final da Libertadores. Vamos ouvir.
Bueno, sí, evidentemente son competencias diferentes. En una competencia lo hemos hecho muy bien, en el brasileiro los últimos partidos no lo hicimos bien. Hoy el segundo tiempo se pareció mucho más a lo que nos pretendemos. Lógicamente necesitábamos jugar con un equipo totalmente nuevo y pienso que la final es una final de Copa Libertadores y que no tendrá nada que ver con todo lo que aconteció hasta ahora. Llegaremos con fuerza, llegaremos bien. Es un partido donde hay mucho en juego, mucho prestigio y por supuesto que seguimos com o sonho de poder fazer um muito bom partido e ganhar a final.
Esse é o técnico Gabriel Milito, do Atlético Mineiro. Do outro lado da partida, o Fábio Matias, treinador do Juventude, comemorava o grande resultado da sua equipe fora de casa.
A primeira questão que vem ao caso é o comprometimento dos atletas, staff, comissão. E desde quando a gente chegou no clube, há um comprometimento mesmo, uma união em relação ao trabalho, em relação ao dia a dia. E se os atletas não compram a ideia do treinador, dificilmente as coisas acontecem. É óbvio que a gente tem que ter também subsídios para poder convencer os atletas das estratégias, da melhor forma de poder ajustar o jogo, mas o principal de todos são eles. Então, mais uma vez, tem que enaltecer a postura dos atletas. A gente vem de 6 dias com 3 jogos seguidos. Tivemos que encurtar um pouco, foi encurtado um pouco esse período nosso de recuperação também. Enaltecer 4 dos últimos jogos, não perdemos, 2 vitórias, 2 empates. Numa reta final dessa de competição, onde o campeonato é muito equilibrado, precisa valer muito a pena os pontos. E hoje a gente conquista uma vitória importante para nós, dentro das circunstâncias do jogo, mesmo tendo aberto 2-0. A gente sabia que no segundo tempo a gente teria um pouco de dificuldade em relação a manter o nível nosso de exigência. E mais uma vez também enaltecer os que entraram. Os 3 atletas que entraram, o terceiro gol saiu do pé do Gilberto, mais Oyami, mais Eric, foram caras que entraram no segundo tempo. E valorizar muito isso, a questão do grupo em si em relação à parte de trabalho.
Esse é o técnico Fábio Matias, técnico do Juventude. Com o resultado de ontem, o Juventude subiu para a 13ª posição, entrou na zona de classificação para a Copa Sul-Americana de 2025 com 42 pontos. Já o Atlético Mineiro permanece na 10ª posição com 44 pontos e agora já pensa na grande final da Copa Libertadores da América. Beleza, André?
Beleza, meu querido Luiz Ferreira. O Rodrigo Campos, é uma sequência muito negativa de 10 jogos, mas em poucos o Atlético usou força máxima, né?
Mas o que não deixa de ser preocupante, porque num jogo de tanta intensidade como a gente espera que seja esse jogo contra o Botafogo, essa decisão da Libertadores, é inevitável ele, em algum momento do jogo, precisar recorrer aos jogadores que estão no banco. E esses jogadores que no próximo sábado estarão no banco são os jogadores que até aqui não corresponderam em várias partidas. Então, é uma coisa preocupante isso. É lógico que a força máxima do Atlético é muito melhor que o time que vinha jogando. Mas o time que vinha jogando, muitos vão jogar. Então, é preciso ter cuidado e foi muito ruim essa sequência do Atlético até por ter gerado essa inevitável desconfiança.
Ô Luciana, resumindo, o Botafogo é muito favorito sábado?
Olha, um jogo só, acho que é difícil a gente dizer assim que é muito favorito. É favorito, tá no melhor momento, tem, como falei anteriormente, o melhor futebol comparado ao futebol do Atlético. O Atlético tá num momento ruim. Mas é aquilo, é um jogo único ali, num campo diferente para os dois, né? Muita coisa pode acontecer nessa final. Mas assim, se tivesse que apostar em alguém, eu apostaria no Botafogo.
São 6:13.
Momento estádio.
Com Wagner Gomes.
A cidade do Rio de Janeiro será palco do Red Bull BC On, disputa de breaking 1x1. Cerca de 30 países ou mais estarão presentes na competição. A final será no dia 7 de dezembro, na Farmácia Arena, para a disputa do título de campeão mundial. Os judocas que representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris, conquistando o melhor resultado do judô brasileiro, receberam homenagem no Rio de Janeiro pela Confederação Brasileira de Judô. Foram novas graduações durante o Encontro Nacional de Kodanchas, um evento que tem tradição no calendário da CBJ. Foram entregues certificados e faixas. Os judocas Rafael Silva Baby, Kathleen Quadros e Rafaela Silva foram promovidos ao sexto dan, recebendo as faixas vermelha e branca. Mayra Aguiar não pôde comparecer e receberá a honraria em outra oportunidade.
Voltando a falar de futebol, ontem no Castelão, 0 pro Flamengo, 0 pro Fortaleza, e o Flamengo não tem mais chances matemáticas de título. Luiz Ferreira tá de volta.
Olha, André Marques, Fortaleza e Flamengo empataram 100 gols ontem no Castelão, com direito a mais uma grande festa da torcida do Leão do Pici, inclusive quebra de recorde de renda em 2024. Apesar dos bons números do Fortaleza jogando na sua casa, na Arena Castelão, o técnico Juan Pablo Vojvoda, ele diz pra gente aqui no microfone da Rádio Nacional se faltou ao Fortaleza vencer mais fora de casa. Vamos ouvir.
Bueno, todos los años son diferentes. Hay que valorizar lo que hicimos dentro de casa. Acho que año pasado conseguimos más puntos fuera de casa. Tenemos que continuar con esa mentalidad de nos castelao, de conseguir puntos, que los puntos fiquen en casa, sabiendo que es muy difícil ganar yogos. Fuera de casa, creo que hicimos un año correcto, mas estamos en condiciones de decir también que, bueno, tivemos jogos difíciles. Creo que el Brasileirão cada vez es más difícil o competir, y más estamos a la altura para competir acima. Entonces vamos a trabajar para mejorar los números, sabiendo que no todos los años son iguales.
Ese es el técnico Juan Pablo Vojvoda, técnico do Fortaleza. Do otro lado da partida, o Flamengo perdeu o volante Pulgar, bem expulso no segundo tempo, e o técnico Felipe Luiz, ele lamentou as chances perdidas, mas garantiu que enquanto ainda estiver no comando do Fla, o Brasileirão vai ser prioridade, mesmo sem chances de título.
Eu, enquanto eu estiver aqui, o brasileiro sempre vai ser prioridade absoluta. Então, eu levo isso, o Campeonato Brasileiro, como o campeonato mais difícil que existe, o campeonato da onde está a regularidade, onde você passa por inúmeros momentos, passa por data FIFA, viagens e tudo mais, e é o campeonato mais difícil para mim que tem para conquistar, e é o que eu mais, um dos que eu mais tive prazer em ganhar como jogador. Mas eu acredito que jogos assim, contra Fortaleza, contra Palmeiras, contra Botafogo, Inter, são jogos que é possível perder pontos, principalmente fora de casa, né? Isso acontece num campeonato, um grande campeonato disputado como o Campeonato Brasileiro. Jogos contra times de rebaixamento em casa, esses jogos são os que te dão o título no final do ano, entendeu? E esses aí é onde você tem que ter essa regularidade. E simplesmente isso. Como explicar pro torcedor ganhando o próximo jogo? Só a única coisa que eu posso fazer é pensar em ganhar do Internacional, que é o próximo jogo. Mas repito, enquanto eu estiver aqui, esse campeonato é o mais especial.
Esse é o técnico Felipe Luiz. Flamengo e Fortaleza voltam a campo no próximo domingo. O Fla recebe o Internacional no Maracanã, jogo que vai ter transmissão da Rádio Nacional para todo o país. E o Fortaleza vai até Salvador para enfrentar o Vitória da Bahia. Beleza, André?
Beleza, e hoje à tarde o Flamengo confirmou pré-temporada nos Estados Unidos. E o Felipe Luiz também falou sobre isso.
A gente entende que é de suma importância uma pré-temporada fora do Rio de Janeiro, onde a gente pode reunir todo o grupo para fazer os tipos de treinamento que a gente precisa, tanto físico como técnico, como tático, e a parte mental dos jogadores, onde eles vão estar exclusivamente dedicados ao treinamento, ao descanso e a preparação, além disso de começar a unir o grupo uma relação, né, socioafetiva também entre eles, onde eles possam começar a estreitar esses laços, tanto fora como dentro do campo, e também receber bem os jogadores que possam chegar, os meninos da base que possam subir com a gente. E esse período, na nossa visão, é muito importante para que possa fortalecer o grupo e preparar para o que venha acontecer durante toda a temporada. Então, achamos que é fundamental fazer uma pré-temporada fora, e que melhor que fazer num lugar tão importante e com instalações tão imponentes como essa.
Concorda ou discorda, Luciano? A pré-temporada nos Estados Unidos, o Flamengo só voltaria no dia 24 de janeiro para o Rio, e o Carioca, nesse princípio, seria com a garotada.
Como foi, né, esse ano? Acho que é válido, né, ele, Felipe, que vivenciou isso, né, como jogador e agora como técnico, acha importante. Acho que é legal, porque também você faz uma concentração, querendo ou não, aqui no Rio, né, cada um vai para sua casa, acaba tendo uma... Então, mesmo que fizesse uma viagem aqui interna para alguma outra cidade, acho que é legal lá também, porque você tem essa questão da internacionalização da marca. Agora, é importante fazer a internacionalização da marca de uma forma legal, porque ano passado, sim, quando foram jogar contra o time americano, usaram uma camisa preta, né? Totalmente descaracterizada do que é a marca Flamengo, né? Então, acho que é importante levar a marca realmente Flamengo, com as suas cores vermelho e preta, na sua camisa número 1, para esse jogo, né?
Acho que acontece que vai jogar com o São Paulo, os dois devem jogar com seus uniformes principais. O Rodrigo, a temporada do Flamengo, como é que você avalia? Porque o Flamengo entrou de férias, né?
Eu diria que pelo elenco que tem, pelo investimento que tem, foi decepcionante. Eu esperava mais do Flamengo. Ah, mas ele ganhou a Copa do Brasil, que é um título maravilhoso. Mas pelo que tem, poderia chegar mais longe na Libertadores, poderia chegar mais longe no próprio Campeonato Brasileiro, ou poderia ter tido exibições mais convincentes do que as exibições que teve, inclusive em jogos que venceu. Flamengo é uma potência, o Flamengo é o time talvez mais rico do futebol brasileiro, tem o elenco mais caro do futebol brasileiro. Parabéns, ganhou a Copa do Brasil, mas eu esperava ainda um pouco mais.
É, e quem não tá nada de férias ainda é o Fluminense. E o Rodrigo Ricardo tá chegando, fala Rodrigo.
Salve fã do No Mundo da Bola, tricolores do céu e da terra, mais do que nunca precisarão estar unidos na torcida pelo Fluminense continuar na Série A. Em pleno Maracanã, o Flu empatou em 0-0 com o Criciúma e agora vai até a Arena da Baixada em Curitiba para enfrentar o Atlético Paranaense. O jogo já é no domingo e o técnico Mano Menezes fala sobre o tempo de recuperação física dos atletas.
Pois é, a gente já teve 2 dias a menos de recuperação em relação ao Criciúma. Levamos a vantagem depois de ter jogado na sexta, né, que foi uma pequena vantagem porque conseguimos ter John Arias de volta com 2 dias pós data FIFA, o que nos ajudou, mas em consequência tivemos 2 dias a menos de recuperação e vamos ter menos em relação ao Atlético também.
Conhecido como time de guerreiros por escapar do rebaixamento em 2009, quando tinha 99% de chances de cair, o Flu não precisa repetir a mesma façanha, porque, segundo os matemáticos, as chances de cair este ano são de quase 40%. Mano fala que o time dispensa motivações extracampo.
Alguém me perguntou sobre motivação umas rodadas atrás e eu disse que a gente não precisava de motivação externa, nada de fora, para representar o Fluminense, seu torcedor, sua camisa e alcunha de time de guerreiros, né? Acho que os jogadores têm se empenhado ao máximo, eu não tenho reclamação em relação a eles, muito pelo contrário. É que o momento é difícil e a gente tem que ter a cabeça no lugar nessa hora para saber interpretar o que é uma coisa e o que é outra coisa. Conviver com as críticas, porque elas são justas. Quando você não faz resultado em sequência, a crítica vai vir e você tem que conviver, saber conviver com ela. Mas saber que, independentemente disso, você tem qualidade, tem condições de resolver os problemas que estão para serem resolvidos por nós, é o que a gente vai fazer.
O Flu está à beira do Z4, com 39 pontos, apenas um à frente do Criciúma, que abre o pelotão da degola, seguido por Bragantino com 37 e Cuiabá e Atlético Goianiense já rebaixados. Mano Menezes conta o que é possível ajustar no time nesta fase decisiva.
E o momento difícil requer poucos ajustes, porque realmente não tem tempo para você fazer mais, né? E muita conversa. Conversa no sentido de mostrar coisas importantes, não conversa só para encher história, contar história, mas é importante os jogadores sentirem e a gente buscar a referência deles mesmos em outros momentos, para saber que temos capacidade de fazer o que ainda está no nosso alcance, é importante dizer. A rodada se encerra com o Fluminense estando ao seu alcance aquilo que precisa fazer. E atrás disso que a gente vai.
Depois do Furacão, partida em que Keno e Ganso ainda são dúvidas, o Flu enfrenta Cuiabá no Maracanã e, fechando a participação no campeonato, joga contra o Palmeiras no Allianz Parque. Valeu, gente. Um abraço. Tchau.
Valeu, valeu. E aí, cai o Fluminense, Rodrigo Campos?
Não, mas vai passar sufoco.
Luciano Azogai, cai ou não cai?
Olha, eu acho também que não, porque pode ser ajudado aí por alguns outros resultados e porque os times que estão ali concorrendo também não estão vencendo, mas pelo seu futebol a situação tá tensa.
Valeu, Luciano, até a próxima. Valeu, Rodrigo.
Abraço, André.
Valeu, galera. Fechamos o programa homenageando a galera do Botafogo, a galera mais feliz do Brasil, com o gol nacional e os gols do Fogão na vitória de ontem sobre o Palmeiras. Valeu, amanhã tem mais às 6. Um abraço.
O gol nacional.
E o Alex Teres está preparando para a cobrança do escanteio aos 18 no primeiro tempo. Bateu curtinho, lançamento para o gol do Fogão. Gol! Cruzamento na área, ele veio rasante, deu um tapa nela na gaveta do Everton, que só pulou para dar o confere. No meu, 18 minutos cravados, primeiro ato do espetáculo, tem gente balançando em São Paulo, explode a galera do Fogão em todo o Brasil. Beleza Fogão, Gregory leva 26 nas costas, bota a bola no barbante, tira o zero do placar e assina na mais querida do Brasil.
Rádio Nacional.
Botafogo 1, Palmeiras 0. Almada vai marcar, bate, coração. Gol! É do Fogão, é do Glorioso, pode explodir, galera do Fogão. Lançamento pelo meio, interrompido pela zaga, ele entra pelo meio, Savarino, sacode a massa do Fogão em todo o Brasil, por baixo do goleiro Everton, ele põe lá dentro e faz o torcedor do Botafogo começar a sonhar com um momento inédito na sua história, faz o torcedor do Botafogo começar a olhar pro alto, a glória eterna do Fogão na frente, aos do meu, 27 minutos gravados, segundo ato do espetáculo, Benfete balançando no Allianz Parque, galera, Savarino, 10, e a camisa dele, Savarino, empurra pro fundo do barbante, alegria do torcedor alvinegro, e escreve na mais querida do Brasil,
Rádio Nacional,
Botafogo 2, Palmeiras 0. Pro Marlon Freitas da entrada na grande área, no cheirinho de gol aí, rolou macio, entregando pro Marçal, levantou pra banco do gol, vou ver quem sobe, tocou de primeira, zaga do Adrielson, bate por último no jogador do Palmeiras, é escanteio pro Botafogo, Rodrigo Ricardo.
Escanteio pelo lado direito, o Botafogo quer mais, o Botafogo quer o terceiro, André.
Vem ela pra boca no gol, tá todo mundo preparado, o lançamento vai ser bom, galera, atenção, torcedor do Brasil, vem ela, Savarino, de novo, correu pra bola, matou direto pra boca no gol, quem sobe, Adrielson, gol! No meu, 43, tá impossível, Botafogo, acelera, ativa o modo goleada e arrebenta o Palmeiras dentro do Allianz Parque, beleza Fogão, chora o Adrielson, chora a torcida do Botafogo em todo o Brasil, vibra a massa alvinegra em todo o Brasil, o Fogão está vivíssimo, galera, ele mesmo foi lá dentro, zagueirão, cabeção, Adrielson, 34 nas costas, faz o jogo virar goleada em São Paulo, agora na mais querida do Brasil. Não perca a conta, torcedor alvinegro, Botafogo 1, 2, 3, Palmeiras 0. Levantamento, Gabriel Jesus botou, bola vira a cabeça do Gustavo Gomes, sobrou, Richard Rios, gol! De Rio, e fora da grande área, a bola sobrou pra ele, ele mandou um sarrafo nela, deu uma varada no cantinho do goleiro John, fundo do barbante, que pancada linda deu o jogador da equipe do Palmeiras, que pancada linda deu o jogador do Palmeiras, o meu, 48 minutos, cravados. 48 minutos cravados, segundo tempo do jogo. Ele mesmo, Richard Rios. 27 nas costas. Bota no placar da Nacional. Rádio Nacional.